Nós continuaremos agora em breve com a mesma pregação de ontem. Aqui, em Atos Apóstolos 13, o apóstolo disse o seguinte, no versículo 16, antes de dar sua explicação, qual seja, no versículo 16, Atos 13, versículo 16, segunda parte. Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi-me. Varões israelitas e que temeis a Deus, ouvi-me. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o temor de Deus tem que voltar. Antes disso, sequer há a possibilidade de ouvir sobre as coisas divinas. Por que as pessoas agem hoje assim como agem? Porque perderam o temor de Deus. Se tivéssemos o temor de Deus dentro de nós, então as coisas seriam muito diferentes. E mesmo aqueles que se consideram sábios têm que atentar que a própria sabedoria é tolice aos olhos de Deus e que o início da sabedoria divina está no temor de Deus, na reverência a Deus. E o profeta Isaías diz, bem-aventurado aquele que treme ao pensar na sua palavra. Se tremermos ao ouvir a palavra de Deus, então a coisa está correta. Se passarmos levianamente por isso, então isso sequer falou conosco. No versículo 28 está, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. Eles são agora testemunhas que o viram e ouviram depois de sua ressurreição. Pois tanto os crentes quanto os incrédulos sabiam que ele viveu, que ele andou na terra, que realizou milagres e sinais, que pregou o sermão da montanha, que ensinou. Todos que viveram naquela época sabiam disso. Após a ressurreição, então a página foi virada. Somente os crentes, somente aqueles a quem ele apareceu e aqueles que creram quando ele lhes apareceu, esses foram capazes de aceitar e crer. Todos os outros ainda não creem até o dia de hoje que ele ressuscitou dos mortos. Adiante está aqui, foram testemunhas para o povo, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Que maravilhoso que esses apóstolos foram conduzidos pelo Espírito de Deus à palavra de Deus. Eles justificaram os acontecimentos da salvação naquela época, biblicamente, ordenaram dentro da palavra profética. E assim, vivenciaram o agir de Deus, sim, a confirmação de forma poderosa. Nós cremos que agora estamos vivendo novamente em um período profético e que todas as coisas têm que ser ordenadas biblicamente. Agora, vamos aos versículos que nos foram lidos e para isso eu gostaria de ler também do Antigo Testamento, do profeta Abacuque, capítulo 1, pois aqui está o que foi citado em Atos. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 1. Essa é a palavra de Deus que o profeta Abacuque viu. Vocês perceberam? Viu. Não ouviu, mas viu. Recebeu, mostrado por Deus em uma visão, e depois, por inspiração, falou o que deveria ser dito. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Eu disse isso ou li? Vocês todos leram junto? Eu li e não falei de cor. E logo atrás desse versículo está escrito: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. O mesmo nós lemos nos Atos 13, no versículo 41. E justamente nesse contexto, quando esse profeta descreve a situação, e imediatamente depois vem a resposta: olhem ao vosso redor entre as nações, não olhem ao redor do povo de Israel, mas entre as nações. Vocês percebem do que se trata? Deus construiu a ponte para as nações por meio do Gólgota. E Paulo deixou isso bem claro em Atos 13. Eu leio para vocês, para que vocês saibam que está escrito assim. Versículo 46. Então, Paulo e Barnabé declararam a eles com ousadia: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vós, judeus, mas como a rejeitaste e não considerastes a vós mesmos dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Aqui, Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, resumiu as coisas explicou e depois disse o que o profeta Abacuque já havia dito. Agora, esta palavra está sendo cumprida aqui. Ele também usou as palavras do profeta Isaías, do capítulo 49, versículo 6, e explicou e mostrou que o ponto de virada havia chegado, o tempo para os judeus havia chegado ao fim e o tempo para as nações havia chegado. Não estamos agora também diante de uma virada? Também não pode acontecer agora que aqueles que tinham parte na aliança e nas promessas, de repente, não estejam mais disponíveis, e o que o Senhor tenha que dizer, os que foram convidados não vieram, vão até as cercas e os cercados e tragam todos os que encontrarem, tanto os maus quanto os bons. Não sabemos, mas a casa de Deus estará cheia. E quando o profeta diz aqui, até quando, ó Senhor, tenho clamado por socorro sem que tu me ouças? Quanto tempo clamei a ti por causa da violência sem que me trouxesses ajuda? Por que tu me fazes ver a desgraça? Por que vejo a miséria? A opressão e a violência são perpetradas diante de meus olhos. Surgem conflitos e discórdias. Por isso, a lei é endurecida e a justiça nunca vem à luz, porque o ímpio enlaça o justo. Portanto, a justiça vem à luz pervertida. O justo não envolve o ímpio, não lhe prepara uma armadilha. Ele não constrói uma rede de alguma forma no esconderijo. O ímpio enreda o justo e não o justo o ímpio. A palavra de Deus permanece eternamente verdadeira. E esse grande homem de Deus teve que expressar profeticamente: surge uma disputa, a discórdia aumenta, eu clamo a ti e tu não me ouves, eu grito e tu não me respondes, violência e opressão, tudo está aí, e tu não respondes. E então vem o pior de tudo. É por isso que a lei vem pervertida à luz. Isso acontece quando o ímpio enreda o justo e quando o engana. Então, a lei não é mais aceita porque as pessoas perderam a confiança. Isso vem à tona de uma forma distorcida à luz. Amados, essa é a palavra de Deus. E então o Senhor fala: olhem ao redor de vós, entre as nações, e contemplem, fiquem admirados e maravilhados, pois realizo uma obra em vossos dias, não crereis quando lhes for contado. Bom, não queremos crer porque nos foi contado, nós cremos porque vivenciamos, nós cremos porque nós mesmos fomos arrebatados pela graça de Deus. Muitas coisas são contadas, e você sabe precisamente, talvez isso aconteça comigo também, volta-se de uma viagem, faz-se um relatório, e para mim, isso é uma coisa poderosa. Os evangelistas contam de grandes e poderosas coisas que aconteceram aqui ou ali. E onde eles estão, no momento nada acontece. E então, é claro, o ouvinte tem o direito de fazer a pergunta a si mesmo: bom, se lá e aqui e em todos os lugares tantas coisas grandes aconteceram, por que aqui não acontece absolutamente nada? Nós queremos pertencer àqueles que conseguem ver com seus próprios olhos o que creem no fundo de seus corações. E como lemos na pregação ontem à noite, que o Senhor só fez coisas para nos mostrar o que Ele fará no final, ou seja, que coisas ainda maiores acontecerão. Isso nos humilha sob a poderosa mão de Deus em um grau extraordinário. E dizemos, um pedaço de barro como nós, inútil, inútil para qualquer boa coisa, o que devemos fazer? E então o Senhor diz, vocês não precisam fazer nada, vocês só têm que me deixar fazer. Vocês só precisam estar completamente à minha disposição para que eu possa fazer a minha obra por meio de vós. Assim como falei a minha palavra por seu intermédio, assim realizarei as minhas obras por seu intermédio. E no fim, somos apenas canais pelos quais o poder divino fluiu. Pessoas que foram agraciadas por Deus para ter parte naquilo no que Deus está fazendo agora. Eu gostaria de continuar a leitura dessa pregação na página 16. Vocês sabem para que sequer estamos aqui? De onde viemos? Por que estamos aqui? Não estamos simplesmente aqui por acaso. Nós fomos colocados aqui com um propósito e devemos servir a esse propósito. No entanto, ainda temos a base do livre-arbítrio e podemos servi-lo ou rejeitá-lo, assim como aconteceu com Adão no início. Também isso nós temos que levar ao coração o que foi dito aqui. Por um lado, Deus nos colocou aqui para um propósito específico. Por outro lado, podemos nos colocar à disposição de Deus ou podemos nos afastar dele. Deus não negou o livre-arbítrio à humanidade nem no menor e mais fino detalhe e até o fim. Mesmo se cremos na predestinação, assim os predestinados têm que estar preparados em seus corações para dizer sim àquilo que Deus lhes oferece. Deus não forçará nada a ninguém. Aqui nos é dito que não estamos aqui por acaso, mas para um propósito muito específico. Estamos a fim de poder servir a esse propósito. Nisso nós cremos de todo o coração. A congregação, e especialmente nesse último período, existe para um propósito muito especial. E nós reconhecemos esse propósito divino. Trata-se do chamado para fora, da preparação, da conclusão, mas há mais do que isso. Trata-se de que Deus, através da congregação, mais uma vez, confirme a sua palavra de uma forma como nunca antes, para que a congregação seja legitimada como congregação de Deus por meio do que Deus faz em sua congregação. E nós dissemos o que o irmão Branham pregou, que todas as coisas, todas as espécies, tudo tem que se reproduzir como é. E isso já está escrito em Gênesis, que cada planta surgiu de acordo com a sua espécie e foi reproduzida novamente. E nós enfatizamos, exatamente como o Branham disse, cada congregação produz mais membros da mesma congregação. Mas, na congregação do Deus vivo, tem que surgir mais filhos e filhas de Deus. Não apenas membros de uma congregação, mas membros do corpo de Jesus Cristo. Pessoas que nasceram de novo por meio do Espírito de Deus para uma viva esperança. Na segunda citação, lemos: se vocês são uma mulher jovem, consagrem a sua moralidade. Se vocês são um jovem homem, consagrem sua moralidade, consagrem sua mente, consagrem seu pensamento, consagrem seu coração, consagrem sua alma, consagrem tudo o que vocês são e deixem Cristo operar por meio disso. Que coisa maravilhosa! Vocês precisam atravessar rios, caminhar sobre pontes, atravessar arbustos e moitas, por florestas, por lugares escuros, sobre montanhas e alturas. O que vocês fazem? Um dia, vocês terão que ficar em pé e olhar para trás para ver de onde vocês vieram, e vocês serão julgados de acordo com o caminho que vocês seguirem. Portanto, direcione tudo, sua atitude, seus pensamentos, para essa estrela polar, o centro de Deus, e não se desvie disso. Fiquem firmes nisso, à risca. Ele conduzirá vocês diretamente a Cristo, como fez com os sábios. O irmão Branham compara a estrela do norte com a Bíblia, como a estrela fixa necessária para orientação. Aqui está orientação. Aqui não se fica uma vez aqui, uma vez ali e uma vez lá. Aqui nós permanecemos parados onde Deus nos colocou, na palavra de Deus infalível e eternamente válida. E foi isso que o irmão Branham quis enfatizar e disse: esta aqui é a estrela polar, essa estrela polar. E se descobrimos que a palavra de Deus é tão preciosa nesses últimos dias, então vamos, com a ajuda de Deus, nos permitir ser totalmente guiados por ela. Aqui está: consagrem sua mente, seu pensamento, seu coração e sua alma. Consagrem tudo o que vocês são e deixem Cristo operar por meio disso. Isso é basicamente todo o segredo em nossas vidas. E Paulo resumiu isso em poucas palavras em Colossenses 3, no versículo 3. Quando Cristo for revelado em vossa vida, então nós também seremos revelados com Ele em glória. Se houver uma completa dedicação e consagração a Deus, que Ele possa dispor de nossos pensamentos, de nosso coração, que Ele possa dispor de tudo, então tem que chegar ao ponto que Deus se manifeste de uma forma sem precedentes. Agora, nós podemos cada um olhar para si mesmo e talvez também uns para os outros e dizer: Senhor, Já há tantos anos nós somos crentes, nós não conseguimos colocar nossa mente, nosso pensamento, nosso coração, nossa alma, nosso tudo tão completamente e totalmente a teu serviço. E pode ser que, de alguma forma, nós tenhamos a tendência de desistir e dizer a nós mesmos: Senhor, nós não conseguimos. E justamente com essa admissão e concessão sinceras, não conseguimos ser bem-sucedidos como gostaríamos. Deus já está estendendo sua mão forte para nós e chama a nós. O que para vocês não foi possível fazer, isso eu conseguirei fazer com vocês, e eu farei todas essas coisas em vocês pela graça. E então, uma coisa é particularmente enfatizada, que não é o ser humano, mas Deus que pode operar por meio de uma pessoa. Vocês sabem, eu conheci muitas pessoas que conheceram o irmão Branham, pessoas que rejeitaram completamente sua mensagem e que são e foram totalmente contra ele. Mas uma coisa, todos eles testemunharam unanimemente que nunca tinham visto um homem tão humilde em toda a sua vida. Eles não falaram que não tinham visto um homem que não tivesse orado pelos doentes ou por meio do qual Deus não tivesse operado milagres e sinais. Isso foi unanimemente enfatizado por todos, entre as muitas coisas que podem ter sido mencionadas, isso foi ressaltado, a sua humildade. E eu posso dizer a vocês que uma pessoa pode se dar como humilde e mesmo assim não ser, mas o homem era humilde de coração. Isso é o que importa. E quem moldou o seu coração? Não cantamos em uma canção: dê-me um coração como o teu, cheio dos instintos mais santos, cheio de amor e fé. Um coração como o teu, para o teu louvor. E exatamente isso que nós pediremos, para que Deus confirme sua palavra. Nós temos que ter recebido um tal coração que é transformado, um coração cheio dos instintos mais santos, cheio de fé e amor, um coração no qual Deus tomou morada. Eu gostaria rapidamente ler ainda algumas citações. Nesses dias em que vivemos, Cristo confirmou entre as pessoas que Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus, porque Ele é a palavra. Quando vemos que a palavra vive por si mesma, então sabemos que um ser humano não é capaz de fazer isso. É Deus, a palavra que se dá a conhecer por meio da pessoa. O próprio Jesus disse: o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Eu não posso fazer nada. Eu sou um ser humano, mas meu Pai, que vive em mim, me mostra todas essas coisas que Ele mesmo faz. Amém. Aqui está. O que é isso? Deus que se confirma no ser humano. O mesmo também é hoje. Deus, a palavra prometida para esse tempo, pode se confirmar em vocês. Amém. Então, vocês podem se segurar nisso? mostrem que vocês creem. Deixem isso para Deus. Creiam. Estejam prontos para servirem e dispostos a morrer para si mesmo e para os seus próprios pensamentos. Esse é o ponto. Aqui, o irmão Branham usa a mesma escritura que ele usou muitas vezes do Evangelho de João 5, versículo 19, onde está escrito: o filho não faz nada além do que vê o pai fazer. Isso o filho faz da mesma forma, ou o mesmo. Em outras palavras, nosso Senhor, o Filho de Deus, não foi aí para lá e para cá e fez o que ele queria, mas ele fez a vontade de Deus, o Pai. Nós não estamos aqui para andar pela terra para lá e para cá e dizer agora eu faço isso ou agora eu faço aquilo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E assim como Deus estava em Cristo e se deu a conhecer por meio dele, assim Cristo está em nós para se dar a conhecer por meio de nós. E aqui nossas almas quase poderiam se despedaçar se pensamos de que ainda não chegamos a esse ponto. E, no entanto, nós olhamos para trás com corações gratos pelas coisas maravilhosas que Deus já fez. Oh, se alguma pessoa que tenha se sentado sobre o som da palavra durante todos esses anos aqui ou em outro lugar e ficar um pouco quieta e pensar em quantas vezes recebemos a palavra de Deus recém-saída do trono, fresca, enquanto às vezes a presença de Deus foi sensível, tangível, enquanto às vezes as torrentes de bênçãos desceram e as coisas sobrenaturais aconteceram, será que Deus não deveria ser capaz de fazer coisas ainda maiores? Certamente, nosso Deus é fiel. Nós podemos confiar nele, que ele também possa confiar em nós. Eu leio adiante. Deus guiou os sábios porque eles tinham os dons certos. Deus guiou os sábios porque eles tinham os dons certos para confirmar que aquele era o filho. Vocês sabem o que foi? Ouro, incenso e mirra. E nessa pregação, o irmão Branham explica o significado dessas três coisas. E os sábios tinham os dons certos, necessários, para identificar esse recém-nascido como o Filho de Deus. E aqui nos é dito que, como eles tinham os dons certos, Deus os guiou. E nós podemos dizer que, como Deus os guiou, eles tinham os dons certos. Um se entrelaça com o outro, e os dois são inseparáveis. E se tivermos a verdadeira palavra de Deus e o verdadeiro Espírito de Deus, então a verdadeira confirmação de Deus tem que se manifestar e o Senhor tem que ser capaz de se testemunhar de si mesmo como o vivo. Não há outra maneira. Adiante está aqui, nessa estação. Oh, como é poderoso! Vocês entenderam isso? Pessoas sábias de hoje, se vocês são sábios em nome do Senhor e não possuírem nada falso, mas os dons que Deus prometeu para esse tempo, então Deus os guiará para que seja confirmado que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí está. E então, enfim, pessoas sábias. A Bíblia diz no profeta Miqueias: quem for sábio nesse tempo, cale-se, porque é um tempo mau. E foi exatamente nesse tempo tão ruim e sério que Deus falou. E depois do falar de Deus, fomos informados no terceiro capítulo do profeta Amós: Deus falou, quem se calará e quem não falará em nome do Senhor? Por um lado, que permaneçamos em silêncio, por outro lado, que recebamos o falar de Deus e transmitamos o que Ele falou em nome do Senhor. Aqui nessa citação, é curta, mas muito significativa, aqui nos é dito: pessoas sábias de hoje, se vocês forem sábios em nome do Senhor e não possuírem algo falso, mas os dons que Deus prometeu para esse tempo, então Deus os guiará para que seja confirmado que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu penso que tudo foi dito o que deveria ser dito. Se tivermos a palavra que Deus ordenou para esse tempo, se tivermos recebido o Espírito de Deus e se tivermos dons espirituais, dons divinos, sim, se tudo o que é divino for reunido dessa forma pela graça, então, no fim, nada de humano restará. Então, Deus poderá se revelar aqui na terra, no meio de sua congregação novamente. E creio em mim, não se trata apenas que algumas pessoas sejam curadas ou que algumas pessoas vivenciem ou testemunhem milagres. Trata-se de muito mais. Trata-se do que Deus planejou até a ressurreição, a transformação e o arrebatamento. E o que o irmão Branham acabou de dizer aqui: estejam prontos para servir e dispostos a morrer para si mesmo e para os seus próprios pensamentos. Os meus próprios pensamentos, eu posso dizer diretamente a vocês, são muito bonitos. Meus próprios pensamentos poderiam ser mais ou menos assim: oh, que Deus fizesse algo realmente grandioso e que o mundo inteiro tomasse conhecimento e que milhões de pessoas se tornassem crentes. Eu não tenho pensamento ruim, eu tenho pensamentos de fato muito bonitos, que ainda muito mais que isso, eu só dou isso como exemplo para que vocês compreendam. Mas o que adiantam para você e para mim os teus e os meus pensamentos, mesmo que sejam tantos e tão grandiosos em si, ou contenham tantas coisas grandes, se não forem os pensamentos de Deus? Então, são todos sonhos que nunca se tornarão realidade. Então, seremos como o profeta Isaías profetizou. Somos como aquele que sonhou, que estava comendo, e quando acordou, ainda estava com fome. Vocês conhecem toda essa palavra? Vocês conhecem bem a Bíblia. Vocês veem? Mas nós não somos mais os sonhadores, nós fomos acordados. E se Deus não fizesse absolutamente mais nada do que nós imaginamos, então digam sim e amém e estejam prontos no profundo íntimo do coração para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e como quer que se pareça a sua vontade, isso eu aceitarei, assim tem que ser. Vocês estão pensando na história do irmão Branham, que certamente se encaixa aqui, quando o diabo ficou do lado dele de acordo com seu próprio testemunho, quando sua esposa estava morrendo e sua filha estava morrendo, e o diabo lhe disse: Deus ouviu suas orações e você pregou sobre um Deus bom, que é gracioso e misericordioso e que ajuda nos momentos da aflição. E agora chegou a hora da aflição aí, a sua hora da aflição. E o diabo diz: sim, porque ele não te ajuda você agora? Porque ele não está te ajudando agora, amados? Quando estivermos prontos para colocar nossa vontade na vontade de Deus, somente então o Senhor terá o seu caminho. E sem que eu soubesse o que estava por vir aqui, estava mesmo assim no meu coração. Isso não apenas desde ontem. Se quisermos que a vontade de Deus seja feita, temos que estar dispostos a colocar nossa vontade na sua vontade. E temos que estar dispostos de coração a fazer o que Ele quer, como está escrito de nosso Senhor: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Porque no rolo do livro está escrito a meu respeito: para fazer a tua vontade eu vim, e isso é o meu prazer. Se tivermos um prazer no Senhor e estivermos dispostos a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, então certamente muitas coisas acontecerão. Mas aqui também nos é dito que os dons que temos e trazemos ao Senhor também têm que ser genuínos, para que possam implicar uma operação genuína do Espírito Santo. E aí chegamos ao ponto central de todas as coisas. O Espírito de Deus e os dons do Espírito são dados para edificação da congregação. Paulo diz isso muito claramente por meio do Espírito em 1 Coríntios 12. Os dons e ministérios, tudo o que vem do Espírito de Deus, foram dados para edificação da congregação. E ninguém precisa hesitar nem por um segundo para dizer: tudo o que destrói e despedaça não vem de Deus. Tudo o que conecta e constrói vem de Deus. E nós queremos que o Senhor realmente se revele. Eu continuarei lendo. Deus destinou de sua palavra tanto para essa época, para aquela época e para as outras épocas. Então ele enviou um profeta que foi ungido para levar a palavra de Deus ao cumprimento. E depois, como seguinte, quando ele apareceu, ele era a plenitude de todos os profetas revelado, pois eles faziam parte da palavra do Senhor. Ele mesmo disse: se as Escrituras já chamaram de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi transmitida, como vocês podem me condenar ou acusar quando digo que sou o Filho de Deus? Vejam, até mesmo aqueles que estavam nos tempos antigos foram chamados de deuses. O próprio Deus os chamou de deuses. O que eles eram? Eram personificações da palavra. Aqui estava ele, a plenitude da palavra. Deus em um corpo. Deus revelado em carne. Todos vocês sabem que no Evangelho de João está escrito que quando as pessoas se aproximavam de Jesus e perguntavam quem ele era e assim por diante, elas diziam: você se faz de Deus, embora seja um ser humano. E o Senhor então disse: a Escritura já não nomeou de deuses a quem a palavra foi passada? E esses eram os profetas. O divino neles era a palavra. Em termos terrestres, era a mesma cabana física onde eles estavam antes, mas com a vinda da palavra de Deus, uma substância divina entrou nesse vaso de barro, no vaso terreno, e vocês sabem por quê. Essa substância divina entrou no corpo terreno para que esses corpos terrenos finalmente sejam transformados e se tornem corpos de ressurreição, corpos que nunca mais poderão envelhecer ou adoecer. Então, se aqueles já a quem a palavra de Deus veio foram chamados de deuses, o que então é conosco? Paulo não disse em um lugar, nós somos do gênero divino, nós somos em espírito gênero divino, nós somos em termos da carne gênero humano, mas Cristo em nós é a esperança da glória. E ele quer se revelar ao seu povo de uma maneira nova e poderosa. Somente não esqueçamos uma coisa. Vamos deixar o nosso próprio pensar de lado e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Tu nos revelaste em linhas gerais o que acontecerá. Deixe agora que seja revelado em detalhes e vocês verão que Deus chegará ao seu direito pela graça. Vamos perseverar, vamos permanecer firmes em nossa fé. Mesmo que a promessa demore a chegar, ela não é enganosa. Espere por ela, pois ela certamente se cumprirá. Deus realizará uma obra em nossos dias, entre as nações, ou seja, no meio de seu povo, que está disperso entre as nações. Nisso nós cremos, isso nós sabemos, e nisso nós nos seguramos. Hoje, queremos pedir ao nosso Deus que Ele nos conceda a graça para que estejamos à sua disposição, para que Ele possa nos usar de acordo com a sua vontade, no seu tempo. E se Ele nos conceder isso, então já estaremos ajudados. Eu creio que Ele já concedeu. Eu creio que essas pregações têm mais a dizer a você e a mim do que nunca antes. E eu creio que esse ensinamento divino foi tão necessário que agora nós estamos sendo alinhados e sintonizados para que Deus possa fazer as últimas coisas. Por fim, apenas uma observação. Todos nós sabemos que pessoas vão nas direções diferentes e todas afirmam crer na mensagem que Deus destinou para esse tempo. E não é nada mais do que o profeta Abacuque disse: luta e discórdia surgem em toda parte. E eu digo a vocês, onde Cristo verdadeiramente está no coração, lá não há brigas nem discussões, absolutamente nada. Lá há paz e alegria no Espírito Santo. Lá há a natureza e a vida de Jesus Cristo. Lá ninguém é enredado. Eu refiro-me a uma pessoa cujo coração Cristo habita. Eu não sei se eu... Bem, vamos nos calar e deixar Deus falar. Ele já falou de uma maneira maravilhosa. Nós queremos deixar tudo com Ele. Confiemos sua obra a Ele. E Ele realizará tudo gloriosamente. E fará mais pela graça do que nós podemos pedir, implorar ou até mesmo pensar. Eu não quero dizer que não queremos ter nossas próprias ideias e que não se trata de que algumas pessoas sejam curadas e alguns milagres aconteçam. Trata simplesmente de que tudo aconteça, o que Deus quer que aconteça, e que não nos concentremos nossa atenção simplesmente em alguma direção e achamos que isso agora aconteceu, mas que estejamos livres e abertos, reunidos diante da face de Deus, digamos, Senhor, revela-te nesta reunião. Faça aquilo que tu decidistes a fazer hoje. E isso nós podemos ainda fazer em oração ao Senhor, dizer-lhe que Ele possa realizar em todos nós o que Ele planejou fazer nesta hora da manhã, em todos nós, pela graça. Vocês compreenderam o falar de Deus? Lembre-se ainda da palavra de ontem à noite, de 1 Coríntios 2, creio, que conteúdo inspirado pelo Espírito esteja ligado à linguagem inspirada pelo Espírito. E isso acontece nesses dias. O conteúdo da palavra de Deus, capacitado pelo Espírito, foi combinado com o falar de Deus, operado pelo Espírito, e nos foi apresentado nesses últimos tempos, pela graça, como uma mensagem divina. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Vamos nos levantar e orar. Queremos agradecer juntos ao Senhor. Irmão Russo, talvez você venha para agradecer. Fiel Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa preciosa mensagem que tu mais uma vez nos concedeste pela graça. Não podemos deixar de dizer sim e amém à sua palavra, Senhor. Pois a Tua palavra não engana, Tua palavra é Espírito e é vida. Senhor, Tu encarregaste um Paulo, ele só falou, Senhor, aquilo que Tu lhe deste a conhecer. Tu ordenaste a todos os profetas que dissessem o que estava no Teu plano e uniste o velho e o novo, aleluia. Assim, somente podemos nos regozijar, Senhor, em Tua presença também nesta manhã, sabendo que também nós estamos incluídos nela, que somos edificados sobre o alicerce, o fundamento dos apóstolos e profetas, onde próprio Jesus Cristo é a pedra angular. Ó, louvor e honra, graças e adoração ao Teu nome. Fiel Deus, torna-te conhecido, Senhor, como Tu queres te deixar conhecer, Senhor. Mas, Senhor, nós esperamos a Tua revelação, esperamos que Tu te mostres poderosamente. Nós não podemos fazer nada, nós falamos isso livremente, mas Tu, ó Senhor, é capaz de fazer tudo, aleluia. Aqui estamos, ó Senhor, aqui está o Teu povo reunido, Senhor, a Tua multidão escolhida, Senhor, não com grandes palavras elevadas, mas, Senhor, Tu alimentasse de maneira tão mansa e com palavras humildes para que todos pudessem entender. Nós te damos a honra, o louvor, a glória, a adoração também nesta hora da manhã. Ó Senhor, abençoe todo o teu povo em todos os lugares, em todos os lugares, teus filhos, Senhor. Sentimos-nos ligados uns aos outros, quer que estejamos em Salzburgo, Zurique, onde quer que estejamos, Senhor. Quando o teu povo se reúne, Senhor, não apenas somente aqui, mas em todos os lugares, em toda a terra, Senhor, que Tu abençoes os Teus filhos e o Teu povo em todos os lugares. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, ó Deus, porque sabemos que Tua vinda está muito próxima, ó Senhor, e nós nos sentimos unidos, Senhor, aleluia. Glória ao Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém.